e você pode falar sobre qualquer uma delas. Para você, Lampião era herói, era bandido, foi herói, foi bandido. E essa coisa da sexualidade do Lampião? Semana passada eu fiz uma pesquisa rápida, e todo mundo questionando, não é, essa polêmica recente que se instaurou na última semana, depois que a justiça autorizou o lançamento de Lampião Mata 7, uma biografia que chega a dizer que o Rei do Cangaço seria homossexual, né? Sobre essa questão sobre Lampião gerou muita polêmica, inclusive uma ação na justiça. O ministro negou, né, o pedido de suspensão da publicação, alegando que isso fere a história da liberdade de expressão. Então, vamos debater aí. Mais uma carteira apareceu aqui. Ó, Alexandre, hoje é o dia de carteira perdida. E todas elas recheadas. O que, que teve festa aqui para o povo perder tanta carteira? Apareceu agora aqui a de José Marcolino Sobrinho. Está aqui com seus documentos na Rádio Pajeú. Já são três carteiras. O detalhe é que ou o povo estava todo liso ou apareceu o dono do dinheiro. Todas as três apareceram aqui sem dinheiro. Mas vamos falar de Lampião. Alexandre estava me lembrando hoje que, coincidência ou não, são 140 anos hoje do nascimento de outro cangaceiro famoso, do nosso cangaceiro afogadense, Antônio Silvino. E a gente estava conversando, Alexandre, que se fala pouco da história do cangaceiro de Afogados, há pouca, digamos, documentação sobre ele, né? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, é verdade. Apesar de haver uma considerável, né, literatura sobre o cangaço, mas o Antônio Silvino não é tão pesquisado assim. Inclusive é um projeto nosso que futuramente aí a gente possa dar essa contribuição. Há poucas obras, poucos escritos sobre o Antônio Silvino, ele que teve uma representação para o cangaço, para a história do cangaço, forte, né? Ele foi até pioneiro, foi cangaceiro antes do Lampião, e para nós especialmente porque ele é daqui da região, né? Ele é nascido na Serra da Colônia, em 1875.
Quando, né, pertencia a Afogados.
Quando pertencia a Afogados ainda naquele tempo. Depois, e aí ele foi um cangaceiro, ele não teve a repercussão que teve o Lampião, até porque o Lampião já teve mais uma... Já foi, em vida, já foi muito, muito estudado, muito divulgado. Os próprios poetas populares já faziam muita poesia sobre o Lampião e tudo, não é? E Lampião teve o efeito morte também, não é? Do assassinato, a forma como foi, a decapitação das cabeças de todo o bando, que aquilo deu uma repercussão maior também, em função disso. Enquanto que o Silvino não, o Silvino foi preso, o Silvino pagou a cadeia, foi solto, e aí teve uma vida comum, natural, em Campina Grande, até onde morreu. Inclusive hoje há uma dificuldade, inclusive, de saber onde ele foi sepultado. É. Se aponta Campina Grande, mas não se aponta o cemitério ou o túmulo, enfim. Então há esse vago aí na história do cangaço em relação ao Antônio Silvino, mas que foi uma figura historicamente também importante.
Alexandre, você é jornalista, você é poeta e produtor cultural. Toda poesia, toda cultura... a obra de Lampião, a obra de Antônio Silvino também, Luiz Gonzaga canta Antônio Silvino, mas principalmente a obra de A Vida e Morte de Lampião, geraram para a cultura, né, muitas produções. E todas elas nesse viés de que Lampião é cabra macho, de que Lampião, como daqui a pouco vamos ouvir nos versos de João Ivanildo, quem era que não corria com medo de Lampião... Obras com Luiz Gonzaga, né, a clássica música cantada por Amelinha, também fruto dos nossos poetas, que fala em Virgulino Ferreiro Lampião, bandoleiro das terras nordestinas, que é um verso clássico de Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor, e tudo isso girando em torno da masculinidade de Lampião. E agora como é que faz? Chega esse autor aí dizendo, né, o juiz aposentado, inclusive, Pedro Moraes, é seu parente?
Que eu saiba,
que
não.
Que você saiba, não.
Mas vai que é.
Vai que é. Dizendo que, no livro Mata 7, questionando a virilidade de Lampião, que sempre foi tão cantada. Que leitura você faz dessa história de que Lampião seria gay?
Mas, rapaz, isso é complicado, né? O próprio estilo de vida sertanejo, né, Nil, já remete a essa masculinidade, a essa macheza, e daí a carga machista que nós temos aí. Historicamente, a sociedade sofre isso como um todo, né? E viver naqueles tempos, da forma como viviam os cangaceiros, como vivia Lampião, então tudo levava a crer, o espectro era esse mesmo, do cabra macho, né? Agora que também ninguém pode, eu não sei, não foi nada divulgado ainda sobre essa obra, né? Então não se sabe onde esse escritor foi buscar esse argumento e tal. Agora, uma coisa a gente tem que separar da outra, né? A obra deve ser publicada, deve haver a liberdade da publicação. Isso eu acredito seja indiscutível. O conteúdo dela depois é que pode ser questionado, condenado, pode virar peça judicial, enfim, a família ou alguém, algum admirador, o Domar, que está aí, um dos defensores do cangaço, pode vir a questionar depois e até judicialmente uma nova briga. Agora, impedir que a obra venha a ser publicada, eu acho que isso é indevido, é impensado, aí a censura e a coisa que a gente não quer que volte. E sobre esse argumento, até hoje, né, é como eu estava dizendo, o escritor lá, o juiz aposentado, o Pedro Moraes, né, ele antecipou esse fato aí, né, e foi vetado desde então. Agora que tem essa liberdade para se publicar, mas foi vetado. Ele só antecipou essa ideia, né, de questionar a sexualidade do Lampião, mas não apresentou de onde ele tirou essa ideia. Como existe a versão também de que Lampião não morreu, né? Você sabe daquela história, que ele não morreu, que aquele fato foi uma invenção, Lampião foi para Minas Gerais e acabou morrendo de velho lá. E isso não conseguiu ser comprovado até hoje, ficou como versão. Vamos ver qual é a história que tem aí o Pedro Moraes, qual a novidade que ele vai trazer por esse livro, essa obra tão polêmica, né? Que já antes de surgir já vem com essa polêmica.
É verdade. E o detalhe é que me parece, eu vou abrir a primeira banda da pergunta, porque a segunda... Eu vou levar para você e para Domar a partir do depois dos ouvintes opinarem. Mas eu queria... Você pergunta pro ouvinte. A impressão que eu tenho é que não consegue entrar na cabeça do sertanejo que Lampião era homossexual. Quer ver? Vamos perguntar. Você consegue entrar na sua cabeça o fato de Lampião ter sido gay? Você acredita nisso? Sim ou não? O povo... Semana passada eu pesquisei. Fiz uma rapidinha aqui no programa e foi unânime. Você consegue entrar na sua cabeça que Lampião era gay? Sim ou não? Alô, do telefone.
Bom dia, Nilson Júnior.
Opa, quem é?
Délio do Bar.
Délio, diga lá.
Ah, se ele tivesse vivo, ninguém dizia, né?
Ele vivo, ninguém aparecia pra dizer isso.
Você era doido.
Ah. Depois, toda ausência é atrevida, né, Délio?
Ah, a gente todo mundo diz o que quer, né? Eu queria que o homem tivesse um pedaço, sabe?
Ok, obrigado, amigo. Você consegue aceitar que Lampião era gay? Sim ou não? 3838-1213. Na internet www.radiopajeu.com.br. No zap, lembre sempre do nosso novo zap, é o 996580554. Alô, do telefone.
Ô, Nil.
Quem é?
É Bastiana de novo, Nil.
Oi, Bastiana, diz.
Ô, Nil, eu não acredito que não, viu?
Não, né?
Enquanto ele era... Ele nunca foi herói, ele era bandido. Porque quem mata muita gente era bandido, viu?
Você disse que era bandido e que não era isso. Gay. Né?
Isso.
Obrigado. 3838-1213, são 10h17. Você consegue colocar na cabeça que Lampião era gay? Ah, consegue aceitar essa versão... Do Pedro de Moraes, que vai lançar e vender o livro Lampião, o Mata Sete, em que revela a homossexualidade de Lampião. Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Mauricé Ribeiro.
Mauricé, o que é que diz?
Eu acho que não.
Que não era.
É, que não era.
Aham. Uhum. Ok, amiga, obrigado. 3838-1213. Paulo Roberto está opinando aqui. Vamos ver o que é que Paulo Roberto diz de Lampião. Travou aqui meu... Fui eu? Então vamos melhorar aqui. Alô, do telefone? Oi?
Alô, Nil Júnior, é Santo Pereira.
Santo, diga lá.
Nil Júnior, naquele tempo, os homens honravam o que vestiam, viu?
Honrava as calças.
Sim. Eu não acredito nesse tema, não.
Não acredita nessa palestra que Lampião era gay?
Não, não.
Pronto, obrigado. Paulinho quer falar. Diz, Paulinho.
Bom dia, Nilson. Bom dia. Quer falar, Roberto, da Palmeira. Roberto.
É.
Lampião eu nunca peguei, não. Eu nunca soube, não.
Como
não
é?
Soube, não. Eu soube que ele foi bandido.
Você diz que foi bandido, mas que não era gay. Ok, Paulo, obrigado. Alô, do telefone.
Alô?
Quem é?
Raelita.
Oi, Raelita, tudo bom, querida?
Tudo bem, meu amor.
E o que é que diz de Lampião?
Meu filho, para o que a minha mãe contava dele, não era, não.
Não era, não.
Porque a minha mãe conheceu ele, falou com ele ainda. A minha avó era uma das porta-vozes dele.
Olha que coisa aí.
E não era, não. Não, pelo que ela diz, não tem aparência.
Me conte mais dessa história, então.
Não, meu filho, eu só sei isso.
Só sabe isso.
Mãe falava muito dele, falava que tinha medo dele.
Sim, sim.
Que a minha avó carregava recado dele pra dona daquela fazenda que tem ali perto de Carnaíba. Tinha de Carnaíba e Fátima. O dono daquela fazenda era um dos escondedores dele.
Sei como era, um refúgio de Lampião.
Aí a minha avó morava ali perto, carregava recado pra ele, quando ele estava escondido nos cantos, ia na casa da minha avó e mandava um recado pro capitão Florentino, não lembrei do nome dele.
Uhum.
Levar a coisa pra ele lá, era o que a minha mãe contava.
Uhum.
Então... Mas ela... Não pensei que tinha nada aparente, não, Deus sei. Não.
Nessa parte daí ninguém falava isso, né?
Não.
E sua avó chegou a ser mensageira de Lampião.
Pior que foi.
Que coisa, né? Então pois você quase virou uma cangaceira, tá vendo, Raelita?
Deus me livre, eu tenho medo.
Tenha medo. Obrigada, amiga. 3838-1213, Jucileide dizendo bom dia. Eu digo que ele era homem, sim, senhor. Tá aqui a ouvinte pelo zap, vamos ouvir. Cadê do zap?
Eu acredito que não. Aqui é Dea Solange sobre ele.
Dea Solange, não era homossexual. Alô do telefone.
Alô do Júnior.
Opa, quem é?
Luciano Gomes.
Meu amigo, professor Luciano, diga aí.
Silvano Júnior.
Tudo bem.
Meu lugar de Manabás, na Vila, amigo Alexandre Moraes. Grande poeta do Cultura, Coisa e Tal, eu sou fã. E dizer, meu gente, que o Luciano era macho caba da peste.
Era macho mesmo.
É, conversa fiada.
Pronto. Isso é difícil. Obrigado, amigo. É difícil de entrar, né, Alexandre, na cabeça do povo. E porque, se você tiver... É isso que você está dizendo. Tem que se esperar esse livro sair para a gente saber onde é que ele está se pegando. Porque quem conta, quem historia, quem estuda, nunca se encontrou um veiozinho que fosse dessa história, né?
Pois é, Nilo. Aproveitar, devolver o abraço aí, Luciano. Forte para você, obrigado. Beijo para a Raelita, Délio, o pessoal que está ouvindo a gente, comunicando. Pois é, Nilson, já são 77 anos da morte de Lampião, né?
Isso.
Então, eu não sei, não consigo imaginar onde o escritor foi buscar essa ideia, e a coisa nasce mais, eu acho que nasce mais com um teor midiático, né? Alguém que quis provocar alguma polêmica aí para fazer o nome da obra, o nome ser maior do que ela, né? A repercussão ser maior do que a própria obra, né? Não sei onde ele vai buscar isso. O cangaço durante muito tempo também não aceitava mulheres em suas fileiras. Talvez ele tenha buscado esse viés aí, mas não era as versões que se conhecem, não era por preconceito ou por não gostar dela, pela dificuldade da vida, né, no cangaço, não, né, a dificuldade
de um esturricado.
Exatamente, né, precisava de uma força física até, né, para se adentrar no cangaço, até que o Lampião inovou com a vinda da Maria Bonita e aceitar outras mulheres no bando, talvez ele tenha puxado alguma coisa daí, mas acha-se difícil até isso. Não há literatura anterior conhecida, tocada até hoje, que esse escritor tenha ido buscar, ou depoimentos, essas pessoas, quem está vivo ainda daquele tempo, que possa ter uma informação tão precisa. Enfim, está com cara de uma obra que está querendo vencer pela polêmica, criar um fato polêmico e com isso aparecer mais do que o próprio conteúdo.
Eu estou aqui no telefone com outro caba macho, que é Siqueira Pescador, e quer opinar. Diga, Siqueira!
Tudo bom, Nil Júnior? Bom dia a todos.
O que é que diz?
Eu quero falar sobre Lampião, porque eu sou dali de Serra Talhada.
Pois não.
E conheço a história de Lampião. Lampião, quando entrou no cangaço, foi porque houve motivo. Foi uma família aí, eu não vou dizer o nome, que roubou um chucalho. Começou por aí.
Poxa,
e aí mataram o pai de Lampião, e Lampião começou a matar gente também.
Quer dizer que família. Esse monte de gente morreu, Lampião matou esse meio mundo de gente e começou com um chucaio?
Matou, conheço lá onde é o quartel-general do Lampião. É lá na Serrinha. E Lampião fez vingança. Agora, depois, ele pegou um nome muito grande. Grande não, cumprido, que grande é Deus. E aí foi quando ele queria tomar conta do comando de Arco Verde pra cá, até Petrolina.
Sei como
e
é.
Aí a polícia, o governador, não deixou. Mas Lampião... Eu não comparo ele com bandido, não. Eu comparo ele com um homem valente e que não é gay. Ele nunca foi gay. Eu acho que gay é juiz que tá falando essas besteiras.
Sei como é.
Certo.
Ok, Siqueira, tá aí sua opinião. É curioso na fala de Siqueira, e é de muita gente que se sente afrontada com isso. Quer dizer, assume a defesa do Lampião de tal forma de se sentir afrontado Né? É como você mexer num ícone, né? É como você dizer isso de uma figura emblemática mesmo, né? É como mexer na, isso é como mexer na virilidade, na masculinidade do próprio sertanejo.
É, tem essa carga ainda negativa do, de atribuir a opção sexual de ser gay como uma coisa negativa.
Como uma coisa negativa, que já é outro debate. Politicamente incorreto
você falar, né? Isso. Já é outro debate, isso aí já é outra história, e que não é depreciativo para ninguém, não tem nenhuma carga negativa nesse sentido. Mas, popularmente, tem esse peso, e aí, como você disse, quando atribui isso a um Lampião, você está mexendo com o macho nordestino como todo, o sertanejo como todo, então isso mexe muito. Outra coisa, Nilo, a literatura do cangaço, ela sempre tem, em sua maioria, lógico, Domar pode falar melhor sobre isso, mas eu andei, sempre gostei do tema, andei pesquisando, nós temos livros escritos ou por descendentes de cangaceiros, ou pessoas que adoram o cangaço, ou por descendentes de militares, o pessoal que combateu o cangaço. E aí sempre tem uma carga de tendência, né? Um atacando, o outro defendendo, e aí onde vem essa história do herói e o bandido, né? Os que admiram, enaltecem a ideia do herói, os que não admiram, enaltecem a ideia do bandido. Mas mesmo esses livros históricos, inclusive pessoas contemporâneas, pessoal mais próximo do período em que Lampião viveu, nunca se ouve, mesmo aqueles que queriam atacá-lo, né, e classificá-lo de bandido, nunca se ouve uma referência à opção sexual do Lampião. Veio surgir agora com essa, por isso que a gente acha uma coisa tão, tão difícil, tão complicada. E outro ponto aí nessa linha histórica aí que o Siqueira levantou, tem um dos melhores escritores que eu acho nessa linha do cangaço, que é o Frederico Pernambucano de Melo, porque ele é um pesquisador nato, pesquisador, né? Não tem as tendências de adoração nem de repressão. E ele defende o cangaço com três linhas: o cangaço vingança, o cangaço refúgio, o cangaço meio de vida, né? O vingança é aquele que se entra no cangaço para se vingar alguma coisa, como foi o caso do Lampião, como foi o caso do Antônio Silvino. O refúgio é aquele que muitas vezes alguém cometia um crime e se refugiava em algum grupo de cangaço até para se defender, né? E o meio de vida é aqueles que iam mesmo cometer crimes, assaltos, enfim, uma série de coisas. Lampião teria seguido esse início do entrado pela vingança, o cangaço vingança, e depois, sem opções mais de retornar, né, teve que ser o seu meio de vida até a morte.
Bom, quem está aqui comigo, né, é a Nildomar Williams de Souza, inclusive autor de uma obra, Lampião, Nem Herói, Nem Bandido, né, de grande repercussão, dos grandes historiadores de Virgulino Ferreira. Tem gente querendo falar? Vamos para o telefone, ouvir o povo falando. Alô do telefone.
Alô,
quem é? Quem é?
Marcelo Boíba.
Ô, Boíba, você está em Serra Talhada, é? Ou está em Afogados? Está em Afogados, muito bem. E o que é que diz...
Domar está aí ao vivo, é?
Domar está aqui ao meu lado.
Domar é filho de Lampião, sabia?
Só faltou botar no registro, né?
É.
Muito bem.
Mas é conversa, negócio da Lampião era gay, isso é conversa. Isso é para vender livro.
Isso é conversa de caba safado?
Você vê que o primeiro paralelo gay que teve em Serra inventaram um tal do canga gay. No outro ano foi proibido, porque a população se revoltou contra...
Ah, sim, teve aquele movimento, foi, eu lembro. Ah. Que era o desfile, desfile de Encerra e botaram o nome de canga gay e deu uma zoada danada. Ok, Boíba, tá aí sua opinião. Bom, Domar, eu quero agradecer a presença dele, vindo de Serra Talhada, nos ajudar nesse debate. Já agradeci a ele, inclusive, pela colaboração na festa da Rádio Pajeú há poucos dias, porque o coral Anitta Vilarim veio por... iniciativa e contribuição do Domar, que também é secretário de Cultura de Serra Talhada, e estamos no olho desse furacão aí com essa biografia, né, lançada aí pelo juiz aposentado Pedro Moraes, e dizendo que o Lampião seria homossexual. Isso está dando muito debate em tudo que é canto. Aqui, Domar, quando você vai pesquisar, ninguém acredita, você pode ter divergência sobre a história do herói ou bandido, mas sobre a sexualidade do Lampião, ninguém não consegue, não entra na cabeça de ninguém isso. Onde é que esse escritor pode ter pego essa história, você que mergulhou e continua mergulhado na história do Lampião, para dizer um negócio desse? Prazer tê-lo conosco.
Opa, bom dia, Nil, bom dia, Alexandre. Pelo menos nesse programa já valeu para uma coisa, para mim ver Alexandre.
Para você ver Alexandre,
mais,
né?
Difícil de se
é
falar.
É um caboclo difícil,
no mundo,
é Alexandre Moraes. Alexandre.
Pelo menos já valeu alguma coisa. mas brincadeira à parte, quando o juiz começou a divulgar esse livro dele, de imediato a própria família de Lampião, a Vera Ferreira, ela me telefonou pedindo para me organizar uma resposta, né? Porque naquele momento ela estava com o pai dela doente, no caso o marido da Expedita, que é a filha de Lampião e Maria Bonita, e eu organizei alguns textos. Eu estou dizendo alguns porque as informações através da imprensa chegavam muito incompleta, né? Até que alguém leu o livro e mandou, de fato, boas informações.
O livro dele.
Lampião, o Mata Sete.
Sim, que é o que traz... É isso que a gente não entende, onde é que ele foi buscar essa história, né?
É, então, aí não existe nenhum fundamento histórico plausível que nos permita, pelo menos, entrar num debate bacana. Porque não tem. O juiz... dosado de muito preconceito, ele usa até passagens de outros livros, como, por exemplo, de passagens de obras que foram publicadas por mim, para dizer, olha, como a Nildomar disse, isso no livro dele, assim, então, ele, por exemplo...
Mas ele chega a jogar para você a responsabilidade,
mas
a base
que faz,
para dizer que
ele diz, por exemplo, em uma das partes, sim, ele diz assim, conforme consta no livro Lampião, nem herói, nem bandido, a história da Nildomar, nas páginas tais na edição tal, Virgulino, quando era criança, que estudava com o professor Domingos Soriano, assim, nos intervalos, nos momentos antes de começar as aulas ou depois, que a meninada ia brincar, ficava a garotada brincando, e Lampião ficava, Virgulino ficava com os outros meninos e meninas, brincando de roda. Ora, criança que brinca de roda tem muita perspectiva de ser homossexual, não sei o que tal. Então é assim que traz o livro.
Ah, nessa hora ele tenta...
Ele tenta criar uma situação de muito preconceito, na verdade, né? Aí ele conta aquelas histórias de Luiz Pedro com Maria Bonita, que Lampião levou um tiro... A parte que eu acho mais pesada, as partes mais pesadas que eu acho. Primeiro é de que Lampião brigou com Zé Saturnino numa questão de ciúme, porque ele e Zé Saturnino tinham um caso amoroso. Aí Zé Saturnino arranjou uma noiva, um namoro, um noivo com a moça dos Nogueira, e que isso gerou muito ciúme em Virgulino, daí a questão. Diz que chocalho é tudo invenção, que cerca derrubada é tudo invenção, e que posteriormente, Lampião, o pessoal diz, ó, Lampião, é bom tu arranjar uma mulher, porque tá todo mundo sabendo aí que tu anda...
Com Luiz Saturnino, passando para
baixo. Não, já com,
já era
com Luiz Pedro, né? Tu anda assim muito chegadão aí a Luiz Pedro, tá todo mundo
tá
sabendo.
Tá muito falado,
tá na boca do povo, né? Já estão divulgando na rádio Pajaú, foi por aí. E tu tem cuidado, viu? Aí foi quando arranjaram a Maria Bonita. Aí foi feito o acordo que Luiz Pedro daria conta sexualmente a Maria Bonita e a Lampião. Então, a história, ela envereda
tudo
por aí.
Tudo no campo da especulação.
Tudo no campo da especulação e da forma mais idiota e imbecil. Olha, eu já li uma boa parte do livro. Não cheguei a ler todo não, porque você vai caçando as partes que você quer, onde tem contraponto, né?
Isso.
É um argumento muito chulo, muito vazio. É muito mais especulação de imprensa. É muito mais a cabeça do cara, e a imprensa se agarrou em cima disso aí, porque quer fazer todo o e faz mesmo. Haja visto ser um
talvez
personagem.
Talvez fosse até o objetivo
polêmico
dele quando quis dizer isso.
Espetacularizar
a história, né?
Seguramente
e
foi
pra vender
isso.
O livro.
É são argumentos muito vazios, sem nenhuma substância, sem substância nenhuma. Né? É uma coisa só para chamar atenção. Só para chamar atenção. Por outro lado, a forma como ele apresenta e conforme os nossos costumes e os nossos hábitos, quando alguém diz que uma pessoa é homossexual, é porque o cara é, ou ele ou talvez ele seja, ou talvez ele seja um enrustido. Né? Não tem uma outra explicação para você dizer absolutamente nada. Vários historiadores que a gente tem conversado, né, acha isso uma estupidez. Inclusive, um detalhe aqui que me lembrei, a própria Dadá, que foi cangaceira, mulher do cangaceiro Curisco, morreu em 1994,
se não me engano. Ela foi carregada novinha de casa.
É, exatamente, né? Ela disse em entrevista, eu tenho essa gravação, ela diz assim: eu vim saber que existia esse negócio de homem com homem, de mulher com mulher, depois que eu cheguei em Salvador, quando eu fui morar em Salvador. Nunca ouvi falar nada disso no cangaço, naquele mundo que a gente vivia. Então, é em cima de especulações. Eu acho que o cara se deu muito bem quando ele pega uma figura polêmica, cheia de dualidade, de contradições, como é Lampião, e explorou esse tema que está na pauta dos debates hoje, quando se trata de assunto da homofobia, da homossexualidade, etc. E ele cravou esse livro dele nessa situação, nesse debate.
Agora, o que o Luiz Fux está dizendo é parecido com a história do livro de Roberto Carlos. Dizendo, não, a gente não pode proibir o livro de circular. Agora, depois de publicado, quem tiver algum questionamento pode fazê-lo. A Vera Ferreira, através do seu advogado, já sinaliza que vai acioná-la após a publicação?
Olha, eu acho uma questão muito, muito mais profunda e delicada, essa de liberar ou não as biografias, né?
As biografias. Chamada de biografia não autorizada, né?
Eu acho que quem escreve, que quem pesquisa, tem o direito, sim, liberdade, e é para a gente usar da liberdade. Eu acho difícil é como é que se dá uma resposta em livro. Eu escrevo um livro que eu o seu direito de resposta é escrever um livro e publica, então. É isso, um direito de resposta em livro? Né? Eu acho muito complicado isso daí. E, para mim, é uma discussão muito mais aprofundada que a gente precisa fazer. Haja visto nossa democracia, a nossa liberdade de expressão é uma coisa muito recente. A gente precisa amadurecer enquanto cidadãos para a gente utilizar essa ferramenta da liberdade. Mas eu vejo com muita preocupação antecipar esse debate numa imaturidade que a gente vive. Né? Porque você fazer uma publicação que compromete a vida pessoal, a família da pessoa, a memória da pessoa, e encher de coisas distorcidas, né?
Como é que vai reparar isso depois? Qual é a dosimetria para reparar?
Porque, né, a gente diz, estudem, pesquisem, botem a história regional dentro das salas de aulas. Aí o professor, cheio de boa vontade, vai buscar a história regional, no nosso caso aqui, né? E vai pegar uma obra, o Lampião Mata Sete, e vai distribuir nas salas de aula. A gente vai estudar Lampião Mata Sete. Ora, o cara nunca estudou o cangaço. O cara nunca estudou esse capítulo da história brasileira.
Esse escritor já foi em Serra Talhada? Você tem informação?
Não, eu recebi um convite para eles fazerem o lançamento em Serra Talhada, mas eu não quis. Tem um livro chamado Lampião contra o Mata Sete. Um cara escreveu que é contestando esse livro. E tem uma parte minha e tem uma parte que foi escrita pelo neto de Zé Saturnino, contestando isso daí, né? Nunca ouviu falar disso daí.
Que ele está dizendo que Zé Saturnino também era gay, né? Não é só Lampião, né?
Não,
essa versão do caso amoroso
era o ativo.
Olha,
caso, né?
Quando você lê o livro, Alexandre, você tem certeza que o cangaço é gay?
Todinho.
O cangaço foi um movimento gay.
Foi isso, a origem do movimento gay com o cangaço.
Foi. Aí quando você lê o livro, né, você vê uma deformidade, uma deformidade da história. Porque, olha, se fosse dizendo que algumas coisas para mim são graves, né? Se fosse apenas dizendo que o cangaço que havia, que o cangaço era gay, Se fosse apenas dizendo isso, ainda era admissível na discussão. Mas é como se fosse o seguinte: diminuindo as pessoas que até gay é. Está entendendo? Como se fosse gay, diminuísse ainda mais a pessoa. O que eu acho fantástico nisso daí, para mim que gosto de estudar o cangaço Lampião, é que Lampião toda a vida foi estuprador e assassino. Lampião toda a vida foi um sanguinário, ladrão, saqueador, o diabo quatro.
Pelos que combatiam o Lampião é ser o principal argumento.
Exatamente. Quando não se conseguiu avançar nessa discussão de esquecer Lampião, de esquecer o cangaço, muito pelo contrário, o cangaço ganhou espaços, porque entende-se perfeitamente a necessidade de se estudar, de se conhecer a nossa história e essa influência que o cangaço tem na nossa formação cultural. Aí agora se apela para um outro recurso, de que Lampião era corno e viado.
Alexandre, qual é a obra, qual é a obra cultural que, na sua opinião, melhor representa Lampião e o cangaço? Do que se foi publicado, do que saiu na mídia, do que se gravou até hoje sobre Lampião?
Tem muita coisa, né? Inclusive a literatura de cordel, né? Como eu te disse, é um dos maiores registros de Lampião. Inclusive em vida já havia muitas publicações sobre o Lampião. Tem um livro do Manuel de Almeida, um cordel do Manuel de Almeida Filho, com 632 estrofes, né? Que é Cabras de Lampião, que hoje é o nome da fundação, que o Domar...
Fazendeiro, farmacêutico e rezador, juiz e agrimensor, maquinista e enfermeiro, telegrafista e carteiro, parteira e tabelião, fugiam da confusão quando o cego aparecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quando surgia um aviso que Lampião tava perto, pra muita gente, por certo, era um dia de juízo. Pra mascate e prejuízo dos mais ricos, aflição. Se havia valentão, logo desaparecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Singelo policial, que ele chamava macaco, comerciante fraco, trabalhador rural, o discípulo clerical, o vigário sacristão, inspetor de quarteirão, fosse quem fosse, tremia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Homens vinham de magote na região nordestina, para belo carabina, mosquetão e clavinote. De armamento era um lote, peixeira põe no facão. Não era revolução, mas até que parecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Da vila bem pequenina ao lugar de porte médio, muitos sofriam assédio, adulto, velho e menina. Às vezes uma vitalina via nisso a solução, fugia com cambrião e deixava de ser titia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Na ausência da polícia, que em todo lugar não tinha, quando o Virgulino vinha, antes mandava a notícia. Aí quem tinha interesse criava disposição, cego largava o bastão e passava à frente do guia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Cabuleira desalmada que chegava de surpresa, tinha toda natureza, mas tudo cobra criada. Cavalos em disparada, tiro, grita, alteração, forte perdia a razão, fraco chorava e caía. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Lampião era um terror pra fazendeiro, um mesquinho, fuxiqueiro, um mau vizinho, um patrão explorador. Mulher falsa sem valor, filho de mau coração, e o sujeito gavião, esse era quem mais sofria. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião?
sujeito mal criado, um traíra, um inimigo. Tinha na certa um castigo por Lampião reservado. Correr no mato pelado, comer sal no caldeirão, beber água com sabão, era o mino que fazia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião?
Comercial Brotas, tudo para construção, na Manuel Borba 144, em frente ao Banco Santander. Comercial Brotas, os menores preços em tintas, massas, tubos, portas, balcões,
cangaço. Por isso eu costumo dizer que Lampião e o cangaço estão diretamente ligados ao DNA da nossa cultura. A nossa identidade cultural tem Lampião e o cangaço. E isso é indiscutível. Você pode não gostar de Lampião e achar Lampião o cão do sétimo livro, né? Mas que ele está diretamente ligado à nossa cultura e à nossa identidade cultural, isso é indiscutível.
Não tem como táticas isso. De guerrilha, defesa, sobrevivência na mata, coisas inclusive depois copiadas, adotadas pelas polícias, né?
Exatamente.
Toda uma influência, o cangaço. E essa história de é mentira, tem muitos fatos, né, que é atribuído a Lampião e ninguém sabe se foi verdade, se foi mentira. Aí, quando o menino estava cantando a ideia de quem era que não corria com medo de Lampião, eu lembrei de uma história de medo, daí provavelmente está nessa história aí do Lampião diria, é mentira. Mas conta que ele ia chegar, estava na região lá e ele sempre passava na região e ia na casa de um compadre lá. E aí um filho do compadre disse, pai, Lampião tá na região, ele vai chegar daqui para amanhã. Ele disse, corre e tranca os guiné. Aí correram, esconderam os guiné tudinho, um chiqueirinho lá no mato. Lampião chegou com a tropa, disse, eita, compadre, não avisou, me pegou desprevenido, tô com feijão puro. Nada não, compadre, aí almoçar lá feijão com farinha. Aí depois do almoço, um dos cangaceiros foi no mato, aí deu de frente com o chiqueiro de guiné. Aí disse, capitão, vem ver uma coisa. Ele chega lá, tava lá. Aí o dono disse, eita, compadre, me esqueci que tinha guardado esses guinézinhos pro senhor. Tem nada não, compadre, já estamos de buchei. Mas vamos fazer o seguinte, chama os seus meninos, nós vamos soltar esses guiné aqui, eu vou dar um tempo e você pega eles tudo de novo, guiné do jeito que é fácil de pegar. Aí contou, disse, tem quantos? Aí o cabo disse, 50, capitão. Disse, solta. Aí deu uns tiros para cima ainda, foi guiné para todo lado. Lampião disse, pronto, compadre, tem 50, é 50 minutos para você botar tudo aqui dentro de novo. Quando deu 49 minutos, o compadre trancou a porteira. Disse, pronto, capitão, tá tudo aí dentro. Quando foi dar olhar, tinha 50 guiné e 3 codorniz ainda.
Você juntou as codornizas. Tem uma história, uma música aí do Luiz Gonzaga, você tá com ela aí no ponto, que fala de uma... Que atirar no mocotó de Lampião. Eu vou perguntar a Domar se é verdade isso. Domar também conhece, Luiz Gonzaga também cantou muito Lampião. Solta aí
e
um
se pedaço. Vestiu, cangaceiro,
e se
né?
Vestiu, exatamente.
Este é o xaxá, a dança do cangaceiro. A caboeira dançava xaxado fazendo do fuzil a dano. Também qual é a mulher direita que ia dançar com o cangaceiro? Xaxá! Lampião, Lampião, o cabra valente, era de enganchar do princípio ao fim. Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim.
Vou mostrar que Lampião
Lampião era valente, valente como ele só, mas levou uma carreira dos cabras de Mossoró. O pique foi tão danado que lascou o mocotó. Lampião, Lampião, toca pra valer, era de enganchar do princípio ao fim. Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim.
Vou mostrar que Lampião assim.
Lampião quando pegava, macaco não tinha dó. Quando o cabra trastejava, ele tava no gogó. Porém Maria bonita o enrolava no gogó.
E aí, Dom Mateus, essa carreira mesmo em Mossoró, Lampião levou uma carreira e lascou o mocotó. Como... Essa música é de Solange Veras e Luiz Gonzaga, que são os compositores.
Vamos falar de duas coisas que ele fala aí. Porque a carreira de...
E a história do macaco, que ele carreira, dó, né?
É, a carreira de Mossoró e lascar o Mocotó. Uhum. Vou falar duas coisas bacanas, né? É, em 1925, Lampião foi induzido por um outro cangaceiro. Estou dizendo induzido porque esse cangaceiro chamado Marcilon Leite, ele tinha muito mais motivos de atacar a cidade de Mossoró do que Lampião. Lampião reclamou várias vezes, olha, é um território que eu não conheço, é um lugar que eu não conheço, e o cara é Lampião, em Mossoró, já tem um Banco do Brasil, lá tem trem que sai o trem de Mossoró direto para Natal, levando grandes carregamentos de mamona, né, de algodão, de sal, então é um lugar riquíssimo. E Lampião começou a perguntar, aí tem rio que cerca a cidade? Tem o rio Mossoró, mas o rio está seco. E Lampião, então marcharam, 70 e tantos homens marcharam na direção de Mossoró. É, quando chegaram nas imediações da cidade, eles sequestraram dois casais de fazendeiros que tinham também grande comércio na cidade. E Lampião começou a mandar bilhetes para o coronel Rodolfo, coronel Rodolfo, me lembro já o sobrenome dele, né? Rodolfo Fernandes, né? Dizendo, estou com o pessoal seu e estou indo atacar a cidade. E o coronel Rodolfo mandava a resposta, dizendo, pode vir, né? Que a gente está se organizando. E à medida que Lampião ia se aproximando, mandava os bilhetes com as ameaças e recebia o retorno de lá. Pode vir. E Marcilon Leite dizendo, ele está mentindo, pode vir, mas estão tudo correndo com medo. De fato, nesse momento, o trem de Mossoró estava saindo, indo levar gente para Natal, voltava vazio, superlotava de gente, levava, voltava vazio, tirando a população de Mossoró. Mas, paralelo a isso, o coronel Rodolfo estava também armando um monte de gente, montando trincheiras, sacos de algodão, sacos de areia, montou trincheiras muito bem montadas. As pessoas mais ricas conseguiam, Alexandre, saía de trem de Mossoró, chegava em Natal, e em Natal alugava embarcações e ia para alto mar. Medo da gota serena, não sei... Que medo da
porra. É
o cara ainda alugava barcos e ia para alto mar. Será que o cara estava com medo? Mas aí o fato é que quando o Lampião chegou na margem da cidade, ele se virou, os cangaceiros bebendo que só para essa empreitada, Lampião se virou para Marcelão e disse, Marcelão, você disse que o rio não estava cheio e o rio está cheio. As águas estão acima do peito dos cavalos. E você também não me disse que era uma cidade de quatro torres. Uma cidade que tem três igrejas. Duas igrejas têm duas torres e as outras duas igrejas, cada uma só tem uma. Se botar atiradores ali, a gente não passa, não chega nem perto dessa cidade. De onde? Do banco e da casa do prefeito, que é onde tem o dinheiro. Mas Marcelo insistiu, Luiz Pedro já bêbado, com uma garrafa na mão, dizendo que gente de Vila Bela não chegava até ali para voltar, o cangaceiro Jararaca dando pinote de todo tamanho, atirando para cima, daqui eu não volto, e todo mundo se empolgou, e daqui eu não volto, e não voltaram não, né? Então vamos encarar. Aí se dividiram, botou uma tropa próxima ao cemitério e outra próxima à ribanceira da estação férrea. E Lampião deu o sinal e começou o tiroteio. Os cangaceiros que avançavam, como por exemplo, Cochete foi atravessar uma ruela, levou um tiro, morreu. O cangaceiro Jararaca levou um tiro na perna e outro no abdômen. E de seguida começou a cair uma chuva com trovão, com raio, com tudo mais. Lampião deu o sinal e todo mundo recuou. Pronto. Um detalhe importante é que Jararaca ficou na linha férrea, saiu se arrastando e chegou na casa do vigia da linha férrea. Aí ele disse, Estou muito doente, mas eu tenho bastante dinheiro aqui. Eu lhe dou esse dinheiro. Eu quero que você vá comprar iodo, não sei o que, alguns remédios para mim. Aí o cara foi, na verdade, chamou, foi a polícia. A polícia veio, prendeu o Jararaca. Nesse mesmo dia, Jararaca deu entrevista. No dia seguinte, lá, o Jararaca deu entrevista, recebeu várias pessoas dos que estavam na cidade, etc. Fez várias fotografias e teve um atendimento médico, né? Deu a entrevista para um jornal, jornalista chamado Lauro da Escócia. E quando foi à noite, parou um carro na frente da cadeia. Aí disse, você vai ser transferido para Natal. Aí botaram ele em cima do carro. Quando chegaram fora da cidade, ao lado do cemitério, já tinha uma cova cavada. Enterraram Jararaca, jogaram Jararaca dentro e enterraram Jararaca vivo. Ele apenas dizia, eu não peço que me matem. Agora, se você quer ver um homem brigando, tira essas algemas. E o pessoal enterrando, deram uma pancada na cabeça dele, ele caiu, desmaiou, o sepultaram. De forma que hoje o túmulo de Jararaca é o túmulo mais visitado lá em Mossoró. Inclusive o pessoal faz até promessa e tem um livro muito bacana chamado Jararaca, o Cangaceiro que virou santo. E o bando de Lampião veio para uma cidade, Limoeiro do Norte, onde deu também outras entrevistas, foi recebido pelas autoridades lá, tem uma clássica, duas fotografias clássicas, que é aquela que está o bando quase completo, que está o bando de Lampião, e uma outra, os cangaceiros montados em cavalos. Essa ação de Lampião no Rio Grande do Norte, ela coincide com um pacto que foi feito pelo governador de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, não sei de onde, uns 4 ou 5 governadores, que é quando foi permitido novas regras para as volantes, que foi o direito de atravessar as fronteiras dos estados quando tivesse em perseguição aos cangaceiros. Então, de forma que quando o Lampião volta de Mossoró, ele vem arrebentado e mal pago. Ele chegou lá no São Miguel, no sítio Passagem das Pedras lá, ele e apenas 6 homens. Compraram queijo e rapadura, a seu Luiz de Cazuza, e disse, estou indo embora daqui, não fico mais aqui. Foi quando ele seguiu viagem, chegou naquelas imediações do Belém do São Francisco, por ali, e alugou uma canoa e atravessou o rio São Francisco. Foi quando ele se instalou o cangaço. Chegou na casa de uma mulher chamada Dona Nadina e disse, Nadina, vão trazendo 3 coisas, fome, nudez e dinheiro. E aqui é minha terra agora.
E aqui me estava.
Então, agora, incrível. Né? E a história do tiro do Mocotó foi só para rimar com o
Mossoró. O tiro do Mocotó. Em 25, o Lampião estava na Serra, me lembro já, onde fica a Pedra do Reino. Ele estava pertinho da Pedra do Reino, encantado entre Serra Talhada e Belmonte. E Lampião recebeu um tiro no Mocotó, montando num jumento nesse momento, e recebeu um tiro no Mocotó. Ele se perdeu de todos os cangaceiros. Ele foi encontrado 2 dias depois, Lampião foi encontrado 2 dias depois, com a pedra já, a perna já preta, desmaiado, e levaram ele para uma cabana, o cara cuidou dele. Os cangaceiros estavam procurando ele, os cangaceiros do senhor Pereira, que ele ainda não tinha rompido com o senhor Pereira, não. Encontraram ele, essa cabana, mandaram avisar, o pessoal todo escondido, e Lampião veio aqui para Triunfo, foi quando ele fez aquele tratamento do pé dele aqui na cidade de Triunfo. Ele passava um dia em Triunfo, outros dias em Princesa Isabel. Foi quando foi o período que Lampião mais produziu literatura.
Porque estava sem poder se locomover.
Aí estava escrevendo, entrou em depressão, o padre Zé Kerli foi lá animar ele, dizer que não entrasse, que a vida era assim mesmo, tal e tal. E foi nesse momento também que Lampião, esse tratamento, Alexandre, ele criou um defeito no pé de Lampião, que Lampião não flexionava o pé. Como a gente anda normalmente, faz uma flexão no pé. Ele batia o pé no chão, o pé todo de uma vez, assim. Ele andava, o pé, ele andava com a perna
direita. A base do pé pegava toda de uma vez no chão, sem...
O que facilitava os rastreadores perceber quando era o pé de Lampião que estava andando. É porque percebia, porque era o pé, ele batia todo de uma vez e saía. Batia e saía. Ele não fazia a flexão.
Era um carimbo.
Era um carimbo. Ele não pisava, ele carimbava o chão. Né? Foi aí também quando foi criada a ideia das alpercatas, que as pessoas dizem. Ele calçava as alpercatas com o salto para frente. Ninguém calça uma alpercata com salto para frente. Agora, Lampião, que de besta não tinha nada, ele mandou fazer a alpercata com o salto para frente. Então ele calçava normal. Só que o salto era para frente, era o contrário. Então, ele, em alguns momentos que ele queria deixar marca, porque ele não fazia isso com frequência, porque o rastejador ia perceber que ele fez para engabelar o cara, né? Então, é por aí, a história.
Bom, é a história que acabou. Vamos fazer uma pergunta, pois não, Alexandre.
Na música aí ainda diz que Maria Bonita enrolava o Lampião. Se o juiz escutar isso, já vai inventar outra coisa.
É capaz de ter, eu faço.
Bom, eu queria fechar, infelizmente estamos chegando no final, um mergulho na história. Fantástico. Domar, o seu livro não responde nem na capa essa pergunta, e você já deve ter sido a pergunta que você mais ouviu na sua vida de historiador. Você já conseguiu descobrir se o Lampião era herói ou bandido?
Rapaz, deixa eu lhe dizer assim. Veja só. Lampião é um bandido no sentido mais completo da palavra. Até porque havia uma lei que dizia que ele era um marginal, que estava fora da lei, que era um bandido. Então o Lampião
era legalmente um bandido.
Ele é um bandido. Agora, os caras que vendem arma e munição a Lampião, como o Coronel Cornélio Soares, Teófano Torres, esses são o quê? Lampião é o bandido. Lampião é o bandido. E quem vende arma e munição a Lampião era o quê? Então muita gente ricou às custas de comercializar produtos com Lampião. Então, para mim, é essa questão. Lampião é um bandido. Só que em 1926, o governo federal, ameaçado pela coluna Prestes, mandou o padre Cícero chamar Lampião. Lampião procurado. Cartazes distribuídos por todo o Nordeste, oferecendo 5 contos de réis para quem pegasse Lampião vivo ou morto. Né? Aí, com poucos meses depois, a coluna Prestes papoca no interior do Brasil, chamando o povo para uma revolução popular. Aí o governo, tremendo de medo, defendendo os interesses dele, aí pega, manda chamar Lampião e dá a Lampião uma patente de capitão do exército patriótico, arma, munição, dinheiro e prestígio, e o indulto de todos os crimes. Peraí, Lampião não é bandido? Então aí agora, para defender os seus interesses, Lampião é herói. Eu costumo dizer que Lampião nem é herói nem bandido, é história. Mas quando alguém me pergunta, claramente, eu não tenho nenhum receio de assumir uma identidade pela leitura da sociedade, de toda a estrutura da época do cangaço e trazendo para a realidade de hoje. Lampião é, sim, o herói do povo nordestino.
Domar, muito obrigado. Mergulhamos na história, respondemos muitas perguntas e a gente vai conversar muito ainda sobre o Lampião, esse ícone do Nordeste. Sua presença aqui foi fantástica para a gente mergulhar nessa história. Obrigado mesmo.
Eu é que agradeço e estou à inteira disposição. É só chamar que eu venho. Mas eu queria encerrar assim com um verso de Crispiniano Neto que faz uma alusão a Lampião. É só uma estrofe. Era um tempo maldito e deletério, de república em pleno feudalismo, o Brasil já no presidencialismo, se regendo por normas do império. Quem queria fazer um Brasil sério não podia assistir acomodado. O futuro enganchado no passado, o presente perdido, sem futuro. O papel da ternura era tão duro que o amor precisava andar armado.
Arretado. Zé Moraes, como eu costumo brincar com o Alexandre, diga lá, amigo.
É isso. Essa questão de rotular é sempre muito difícil e geralmente quem gosta de rotular é quem pouco pesquisou. Aí fica nessa história de herói, bandido, quer dizer, não está muito interessado na história, está mais, né, buscando os pontos polêmicos do que as realidades. E dentro da poesia tem uma das faixas também, não sei nenhum verso, mas tem uma das faixas que o pessoal gravou, que o mote é: comparado aos ladrões de hoje em dia, Lampião foi honesto até demais, né? Essa versão que o Tomar colocou aí, dos compassos do Lampião, o próprio Estado, a própria nação, enfim. Eu acho que não é por aí o caminho. Mas valeu o debate, prazer estar aqui, Nil, contigo e com o Domar, essa figura fantástica, esse cangaceiro da cultura aí, como a gente chama ele.
O Museu do Cangaço, para quem quiser conhecer, é fácil achar. Serra, chegou em Serra Talhada, só é perguntar, e tem placa agora, como você estava dizendo, tem todo indicativo para conhecer, né, Domar?
É muito fácil, na antiga estação ferroviária, na antiga estação de trem. É muito fácil, você, qualquer rua da cidade, do tem centro da cidade, você sai em linha reta, você vai bater no Museu do Cangaço.
Não tem errada. Não tem errada.
Não tem errada, não. Lá só tem três coisas: a Igreja da Penha, a Igreja do Rosário e o Museu do Cangaço.
Acabou o debate de hoje.